E, pelo contrário, o que a gente viveu na área da gestão educacional foi uma pressão muito forte, quase insuportável, no sentido de tomarmos providências para transferir essas regras, essas orientações para toda a cadeia do ensino, a cadeia escolar. E posso dizer que, inclusive, no caso de Santa Catarina, nós chegamos a fazer uma licitação e compramos um dicionário já elaborado com base nessa nova ortografia. E não era um dicionário mini dicionário, não era um dicionário prático, era um dicionário daqueles que, para carregar, tem que levar com as duas mãos. E, inclusive, foi decidido lá na secretaria que o dicionário seria dado ao aluno para que ele levasse para casa. Como, de fato, levaram. 700 mil alunos levaram dicionários para suas casas, porque houve um problema muito sério. E eu sempre dizia que o ministro da Educação, cargo já ocupado pelo senador Cristóvão, o secretário de Educação do Estado, cargo que eu já ocupei, não é ministro ou secretário dos estudantes, das criancinhas, ele é de toda a sociedade, dos velhos, dos novos, dos formados, dos informados ou dos não informados. Quem é ministro de Estado é ministro do todo, não é ministro só daqueles que são seus clientes. Seria como dizer que o ministro da Saúde só cuida dos doentes, então ele não poderia ser ministro da Saúde, ele deveria ser ministro da doença. Portanto, eu, na ocasião, autorizei a compra de dicionários para que os alunos levassem para casa, senadora Ana Amélia, porque havia uma dificuldade muito grande. Os professores transmitiam às crianças as novas informações do novo acordo e os pais não sabiam ajudar os filhos na escrita correta de novas regras que estavam firmadas. E aí vinha aquela questão, é linguiça, é com trema ou é com sem trema? E o menino dizia para a mãe que era sem e a mãe dizia que era com, porque ela aprendeu com. E, obviamente, você tinha que dar um elemento para resolver um problema domiciliar, que tinha reflexo na escola. E o dicionário foi o elemento. E, naturalmente, que isso foi feito num estado, certamente em muitos outras providências foram tomadas. Mas eu aqui ouvindo os senhores e a exposição feita, eu fiquei imaginando como não devem se sentir hoje os professores de língua portuguesa, mundo afora, não os do Brasil, que estão ensinando cidadãos do mundo que querem aprender português para poder vir trabalhar no Brasil ou em Portugal. Deve ser bem curioso o que esses profissionais devem estar vivendo. É naturalmente que nós sabemos que poderíamos conviver com maneiras e com formas diferentes, uma em Portugal, outra no Brasil. Por que não? Existe o inglês na Inglaterra e o inglês nos Estados Unidos com diferenças bastante expressivas de interpretação, de forma de expressão e até de escrita. Mas, no nosso caso, nós resolvemos, graças ao governo brasileiro e aos governos dos outros países, por razões já expostas, fazer com que todos falassem a mesma língua. E isso realmente parece que não é muito fácil de se implementar. Eu concedo a palavra pela ordem à primeira inscrita, a senadora Ana Amélia, para suas ponderações, depois para o senador Cristóvão Buarque.
Caro presidente Paulo Bauer, senadores, eu queria cumprimentar os expositores, porque nós sempre estamos aprendendo, especialmente quando vêm especialistas que conhecem profundamente, doutores na língua e na ortografia. Então, cumprimentá-los, sou leitora dos artigos do professor Pasquale, tive a honra de receber o professor Hernani, e a partir do encontro tomamos a iniciativa, junto com o senador Cristóvão e o senador Paulo Bauer, de promover essa audiência pública, e também o conselheiro Gustavo Guimarães. O que o nosso secretário, ex-secretário de Educação de Santa Catarina, declara, confirma tudo aquilo que disse o professor Pasquale sobre o que esse acordo já custou para os cofres públicos e para a sociedade. Isso é um custo que a sociedade paga. São 700 mil dicionários mandados fazer, o poder público pagou, para não deixar mais confuso ainda este processo. Eu concordo, e começo fazendo perguntas ao conselheiro Gustavo, eu concordo que, diante dessa nova linguagem que a internet determina, que você possa ter o liberalismo na questão da língua. Aliás, os livros de língua portuguesa tiveram um debate aqui no, nesta casa, porque a concordância verbal não era adequada. Nós pode pescar. Quer dizer, é a língua falada, que não é a língua escrita. Mas eu lhe pergunto, então, o senhor defendeu. Eu acho natural que, no caso da língua para o efeito técnico-científico, nessas questões específicas da engenharia, da medicina ou de nível técnico, que seja, sim, possível e até necessário fazer um trato igual da língua portuguesa. Porém, não há necessidade... Você imaginar que Mia Couto, por exemplo, lê um livro do Mia Couto com o estrito policialesco desse acordo, ele perde a sua graça. Né? Perde a sua graça. Por que Angola e Moçambique não afirmaram um acordo ainda, que são dois países, do ponto de vista populacional, mais importantes do que a própria nossa pátria-mãe, Portugal? Então, eu queria que o senhor me respondesse essa dúvida a respeito dessa questão, porque se há um esforço grande entre os países de língua portuguesa, não só na integração da língua, nesse acordo ortográfico, mas também de fazer a difusão da língua para outros países, porque esses países não assinaram o acordo, e se esse fato de não terem firmado o acordo não pode comprometer, porque agora também Portugal, de uma maneira mais, digamos, assintosa, vem através do secretário de Cultura de Portugal e do presidente do Centro Cultural de Belém, que é uma autoridade em matéria da língua, a se recusar a aceitar, inclusive a determinar a extinção do corretivo da língua portuguesa dos procedimentos na área governamental. Então, eu queria saber do senhor, do ponto de vista da diplomacia, como fica essa situação, já que a autoridade de um país importante e dois de população em maior número estão se negando a assinar esse acordo. Esse é para o senhor. Não sei se para cada um ou faz para todos, qual será o critério?
Senadora, seria melhor fazer a pergunta, a senhora formaliza a todos. Sim. E depois todos respondem, em seguida o senador Cristóvão. Acho que fica mais dinâmico.
Eu lembro muito bem, aí vale para os dois, para o professor Pimentel, para o professor Pasquale Cipro Neto, um belíssimo artigo do Luiz Fernando Veríssimo sobre a questão do trema, né? Como ele diria, linguiça, né? Foi a palavra que ele mais... Então, ele fez um artigo primoroso sobre essa questão. Na brincadeira e com a ironia fina, ele expôs exatamente, né, uma questão que a gente está familiarizado. E eu deprendi até porque, pelos custos que o professor Hernani chegou à precisão de ver, e foi anotado pelo nosso conselheiro, né, do Itamaraty, a precisão do tempo que se gastará para se acessar, mesmo tendo hoje o Google a facilidade de ir, mas também isso consome tempo. Então, somando todos esses minutos juntos e o tempo que a gente vai perder, isso é uma questão econômica, não é só uma questão social, é também de inclusão social. Então, como os senhores dois colocaram, eu fiquei apavorada, literalmente apavorada. As palavras que são confuso, a questão também da questão da confusão, de aglutinação e justaposição. Quer dizer, se os especialistas, como o senhor, então agora imagina um pobre senador que, né, não estudou o suficiente para um doutorado na língua portuguesa. Eu, sim.
Se me permite, sim. Está aberto aqui? A impressão que eu tenho é que o texto do acordo não foi escrito por especialistas.
É muito provável, porque as confusões criadas são maiores do que as soluções. Exatamente. Então, eu penso que foi o que concluiu com muita sabedoria o nosso senador presidente, Paulo Bauer. Os senhores nos deixaram, os dois, um desafio muito grande aqui. É o desafio de que o Congresso e nós, senadores, temos a responsabilidade, representamos os estados, a responsabilidade disso não ficar do jeito que está. E que temos que provocar a inclusão do Senado no debate sobre essa matéria. Então, de alguma maneira, vamos ver, e temos aqui o nosso mestre, Cristóvão Buarque, de que maneira nós podemos fazer uma rediscussão desse assunto, para evitar que a entrada em vigor provoque mais problemas ainda econômicos de todos. Então, eu fiquei com muita... E ainda agravado agora por essa atitude do governo português ou de autoridades de áreas importantes, Secretaria de Cultura e o Centro Cultural de Belém, de simplesmente anular isso. Então, eu acho que o desafio é esse. O próprio professor colocou no final as soluções para isso no nível governamental, a inclusão de setores que não foram ouvidos nem consultados, a começar pelos professores de português. Então, eu acho que o desafio nosso agora é este. Então, agradeço imensamente as dúvidas que teria, estão colocadas, o que agora cabe a nós entrarmos nesse processo e cumprimentar novamente pela excelência do que expuseram. Também é uma valiosa contribuição para nós. Também lamento a ausência da Academia Brasileira de Letras, mas penso que ela não é a guardiã solitária. Essa é uma questão que precisa, as instituições democráticas envolvidas nisso precisam se manifestar com igual peso nessa decisão que diz respeito à nacionalidade. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, senadora Ana Amélia. A senhora foi muito concisa e muito precisa, e isso permitiu que o tempo fosse muito bem aproveitado. Eu lhe consulto se poderíamos também ouvir os questionamentos e observações do senador Cristóvão para depois a mesa responder de uma forma coletiva a todas as indagações e comentários. Por favor, senador Cristóvão,
com a palavra. Senhor presidente, senhores convidados, pode parecer surpreendente que, embora estejamos aqui discutindo ortografia, nós estamos fazendo uma grande confusão entre conserto e concerto. Concerto e concerto são conceitos diferentes. O acordo é um concerto com C. A reforma é um concerto com S. Nós estamos misturando as duas coisas. E eu estou menos preocupado com o acordo, ou seja, o concerto com C, o concerto entre as nações, entre os povos, 250 milhões que falam português, do que com o concerto com S, de como facilitar a maneira de escrever entre nós brasileiros e brasileiras, de uma maneira mais lógica, como disse o professor Hernani, e menos decoreba, como é hoje, em muitos dos assuntos. Então, por mim, eu queria começar pela pergunta do menos importante, que é o concerto com C, que é importante do ponto de vista, por exemplo, do público que lê. Eu tenho dois livros publicados em Portugal, tiveram que ser traduzidos. A gente não pode, a gente perde muito com isso. Não só dinheiro, perde leitores. Eu li, faz uma semana, a autobiografia do ex-presidente Mário Soares, que é um texto, um livro belíssimo. Mas se eles tivessem publicado uma edição para distribuir no Brasil, não seria aceita, porque está escrito errado. A gente ri como está escrito, como eles devem rir também, e como nós escrevemos. Então, a ideia de um concerto com C entre as nações é muito importante. Mas tem que vir depois da gente ter o concerto com S. E aí, com base em um, vamos chamar até, brasilianês, a gente iria aos outros países e negociava um acordo para ser português e ser de todos os povos que fala portuguesa. E, provavelmente, para melhorar o nosso concerto com S, ao procurar fazer o concerto com C. O que foi apresentado aqui pelo professor Pasquale, pelo professor Hernani, é de arrepiar, de horrorizar, de nos preocupar muito. Porque nós, aparentemente, se melhoramos, foi muito pouco. Não aproveitamos a chance. Quantas foram no século XX, que o senhor mostrou? 11? 9. Eu li muito na minha casa livros com farmácia com PH, muitos. E deve ter acontecido ali quando eu era menino, antes de saber ler, provavelmente, quando eu aprendi a ler já não tinha. Mas foram muitas feitas. E por um lado, para melhorar, para consertar com S, tudo bem. Mas vamos fazer de uma vez uma reforma para valer. E aparentemente não vai ser essa que está aí, não é, professor Hernandes? Não vai ser essa. Então, como é que a gente faz para melhorar? Eu tenho aqui uma proposta de projeto de lei apresentada por um senhor que está aqui, cidadão, preocupado com o assunto, em que ele fez um modelo de um projeto de lei, é o Geraldo, estabelece normas para o emprego do hífen na ortografia da língua portuguesa. É esse o caminho? fazer projetos de lei ou fazer um projeto abrangente. Se for isso, como é que a gente faria? Convocaria quem? Quem seriam as autoridades, os filólogos, provavelmente, mais que qualquer outro, do ponto de vista profissional, mas os usuários também, como foi dito, jornalistas, advogados. Como é, quem que a gente convocaria para fazer essa reforma? Além disso, é possível fazer essa reforma hoje sem romper o concerto com C que fizemos com os outros países? Ou isso significaria uma ruptura unilateral de um acordo, o que seria muito ruim? Então, como é que a gente procura fazer o concerto com S e o concerto com C ao mesmo tempo para um novo acordo? Nada impediria um novo acordo ou um aperfeiçoamento do acordo. Nada impediria. A minha preocupação é como é que a gente faz isso, porque eu creio que é importante, eu creio que é necessário, não só pela internet, mas pelo que a unicidade trará, a unificação trará do ponto de vista de ampliar o número de leitores brasileiros em Portugal, de portugueses no Brasil, de moçambicanos, etc. O Miyakoto, que a senadora citou, tem que ser traduzido para o português brasileiro, cada vez que vai ser editado aqui. Significa que uma tiragem em Portugal e Moçambique de 3 mil, poderia ser de 6 mil. Mandava por internet para cá e aqui se imprimia apenas, mas com uma redução muito grande de custo. Então, a minha ideia é que, em vez de a gente estar muito preocupado com o acordo, devia estar mais preocupado com a reforma. E, feita a reforma, conjuntamente, trabalhar no que se refere à legalidade do processo internacional. Esse aqui eu quero saber. É bem claro. Como fazer uma reforma hoje? E como, conselheiro, transformar essa reforma em um acordo? Ou como trabalhar conjuntamente. São duas coisas diferentes. E, pelo que eu vi, as duas estão em xeque. A reforma está em xeque pela insuficiência que o professor Pascoal e o professor Hernani mostraram, e o acordo está em xeque porque muitos países não adotaram ainda. E o Brasil semi-adotou, porque tem gente que usa, tem gente que não usa. Professor Hernani, o senhor pode ficar com uma impressão ruim de mim, mas quando eu vi professor sem acento, eu achei que estava errado primeiro. Porque é verdade. Eu tive que repensar um pouco e me situar na nova realidade. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui que me deixou o professor Geraldo, que eu queria, se tivessem tempo, dissessem. Por exemplo, o que ele fala é de que, por exemplo, um artigo aqui, os compostos por justaposição, as locuções de qualquer tipo e os encadeamentos vocabulares grafar-se-ão com os elementos separados, ou seja, sem hífen, mantendo as formas aglutinadas consagradas. É um detalhezinho, mas que é importante do ponto de vista da grafia correta. Eu quero dizer também que não pode ter duas grafias. É antidemocrático utilizar. A senadora falou, nós... nós pesca. Aí tá, é um erro gramatical, mas o pior é que o nós vem com i, que é um erro ortográfico grave. E se a gente aceita isso, é aceitar duas línguas, a língua de pobre sem educação e a língua de rico que se educou. Então, eu deixo isso. E, finalmente, só uma curiosidade aqui. O professor Hernandes colocou que tem o problema da língua é trabalhado no acordo ortográfico. Eu imagino que língua seja uma questão de estilo, não de ortografia. Eu queria que o senhor me corrigisse se eu estou errado, mas eu imagino que língua, pontuação, são questões de estilo. Eu ia dizer mais do que ortográfico. Não, é uma questão de estilo e não de ortografia. Eu queria saber se eu estou errado nisso. Mas fica a pergunta central. Como é que o senhor recomendaria que a gente começasse a fazer a reforma da reforma e o acordo do acordo, para poder o Brasil ter uma grafia inteligente, simples e, ao mesmo tempo, acordada com todos os outros países de língua portuguesa?
Ok. Agradecemos as manifestações e questionamentos do senador Cristóvão Buarque. E agora vamos ouvir os nossos convidados, Também temos a inscrição do senador Ciro Miranda, que se ausentou. Eu não sei se alguém da equipe dele poderia informar se ele volta. Mas, então, enquanto ele não retorna, nós concedemos a palavra agora da esquerda para a direita. Esse é o critério que eu tenho usado sempre. Na exposição vem por um lado e na resposta e nas observações seguintes começamos pelo outro. Então, concedo a palavra inicialmente ao conselheiro Gustavo Guimarães.
Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senadora, pela possibilidade de esclarecer o seguinte. Angola e Moçambique assinaram, né, o acordo, ainda não ratificaram, por razões distintas, assim, que não me cabe esclarecer. Mas é importante assumir que em todos os países, né, no Brasil, em Angola, em Timor, há forças distintas, né, a favor e contra a reforma, né?